Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia!
Bom dia, Anderson.
Williams, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Williams, o mundo finalmente se livra de Donald Trump amanhã, dia 20, pelo menos na presidência da maior potência imperialista do mundo, os Estados Unidos. Essa posse do Joe Biden está sendo aguardada com muita expectativa, especialmente por conta dos problemas que nós tivemos no último dia 6, no Capitólio, quando admiradores do Donald Trump promoveram aquela tentativa de insurreição que acabou com violência, 5 pessoas mortas, algo nunca antes visto na história do país. O que é que você espera para essa quarta-feira, que tem tudo para ser mais um dia histórico? É possível termos cenas semelhantes às que tivemos no início do mês, Williams?
Anderson, o prazer é todo meu de participar mais uma vez do programa Faixa Livre. De fato, a posse de Joe Biden está cercada de muita expectativa. De certo, não teremos acontecimentos, não teremos fatos como aqueles do Capitólio, uma vez que as forças de segurança dos Estados Unidos estão se organizando para impedir que isso aconteça. Aliás, o aparato, que sempre foi grande, mas dessa vez está sendo muito, muito maior, né, visa a garantir total segurança na posse do Biden. Todavia, não é possível prever o que pode acontecer em outros pontos do país, uma vez que, como se sabe, há uma mobilização significativa dessas forças políticas que se veem representadas pelo Donald Trump. Portanto, vamos ver o que acontece no restante do país, dado que Washington dificilmente haverá algum problema.
Parece que o Donald Trump vai deixar Washington na manhã da posse. Ele já antecipou que não vai participar da cerimônia que consagrará Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. O que significa simbolicamente a ausência de um presidente em um momento como esse, Williams? Isso aconteceu apenas 3 vezes na história dos Estados Unidos, todas ainda no século XIX.
Bom, objetivamente, a presença de Trump na posse de Biden seria uma coisa, a esta altura, um pouco estranha. De modo que a sua ausência não deverá causar maiores problemas, não deverá causar maiores transtornos. Acredito mesmo que representará um certo alívio, né? O Joe Biden se sentirá um pouco aliviado, né, pela ausência de Donald Trump. Agora, o que isso significa? Significa que os Estados Unidos vivem uma crise política importante, né? Porque essa questão do Trump, né, ela não se resolve com o fim do mandato dele e a ausência dele na cerimônia de transmissão do cargo, né. O mais importante é que o Trump, ele estimulou, ele catalisou, né, um movimento reacionário muito extenso dentro dos Estados Unidos e que tem alguma repercussão dentro do Congresso, né? E o Joe Biden terá que se haver com isso, seja tentando pacificar a sociedade e realizando o seu programa de governo sem maiores problemas, seja se relacionando com os congressistas de modo a fazer com que seus projetos sejam aprovados no parlamento, né? Portanto, essa ausência do Trump, ao fim e ao cabo, é mais um sinal da grave crise política, porque passa a grande potência do Norte.
Agora, Williams, em todo esse imbróglio político que nós temos visto nos Estados Unidos, qual é a posição dos militares? O que as Forças Armadas de lá pensam a respeito disso? Como elas se colocam em uma situação atípica como essa?
Bom, nós podemos dizer que o comportamento das Forças Armadas dos Estados Unidos tem sido exemplar, tem sido um comportamento republicano. Em determinado momento, um general, né, comandante das forças, né, hesitou ao participar de uma pantomima. Organizada pelo Donald Trump, quando aqueles protestos contra o racismo que aconteceram no país, aquele episódio do Trump com a Bíblia e tal, mas logo depois o general se corrigiu, pediu desculpas à nação e disse que não devia estar presente ali naquele ato político. Esse pedido de desculpas, ele é bem representativo desse comportamento republicano dos militares dos Estados Unidos. Individualmente, né, na condição de cidadãos, eu acredito que muitos militares devam concordar com as ideias do Trump. Porém, a ordem e a disciplina das forças armadas, leais à Constituição, sem tergiversar, né, acenando com preferência de um candidato para o outro, né, isso tem sido muito importante. Bem que o Donald Trump tentou corromper as instituições norte-americanas, né? Não vou dizer corromper a democracia, isso para mim é outra discussão, mas ele tentou corromper as instituições, porém não foi bem sucedido. E um dos sinais desse insucesso dele tentando desmoralizar as instituições é esse comportamento exemplar dos militares.
Williams, o Joe Biden anunciou na última semana um pacote trilionário para estimular a economia e conter os efeitos da Covid-19. Os cerca de 1,9 trilhão de dólares serão destinados, em sua maior parte, como ajuda direta às famílias afetadas pela pandemia. Um auxílio-desemprego no valor de US$ 400 por semana até o mês de setembro. Isso sem falar nas parcelas destinadas a estados e municípios e também às empresas e comunidades. Isso contrasta com a gestão de Trump, Williams, que nos últimos meses de mandato se concentrou em minar a vitória eleitoral do democrata. Ao que parece, o país deve começar a tomar um novo rumo.
Essa promessa de ajuda financeira do Joe Biden é uma promessa de campanha, não é? E naturalmente que ele enfatizou isso justamente para se diferenciar do Trump e convencer os eleitores dos Estados Unidos que ele era uma melhor alternativa do que a reeleição do Trump. E imagino que é mesmo muito importante para os Estados Unidos, um país que, não devemos esquecer, vive uma crise econômica séria. Aliás, em meio a essa pandemia, todos vivem uma crise econômica séria, né? Mas o problema é que o Joe Biden vai ter que combinar isso com o Congresso. Vale observar que, apesar de o Partido Democrata ter maioria na Câmara dos Representantes, né, e ter agora um peso maior no Senado, quer dizer, com a maioria mais um, com a liderança da vice-presidente, né? O fato é que o Biden não tem um controle total do Partido Democrata. O Partido Democrata apresenta diferenças no seu interior. Há divisões dentro do Partido Democrata, assim como existem divisões no Partido Republicano. Alguém pode dizer que isso sempre aconteceu, que é normal, mas acontece que nos dias que correm, essas divisões são mais pronunciadas. Portanto, se o Joe Biden quiser realmente aprovar esse ousado programa de ajuda econômica para alavancar a economia dos Estados Unidos, ele vai precisar fazer um trabalho político muito, muito importante. Vai ser um teste bastante difícil nesse seu início de mandato.
Por falar em novo rumo, Williams, com a chegada do Biden à presidência, como ficam as relações comerciais e diplomáticas dos Estados Unidos com algumas das principais potências do mundo, como China, Rússia, União Europeia? O Trump era defensor do America's First, um discurso extremamente nacionalista, vivia às turras com os chineses, no entanto, a relação com os russos era de alguma proximidade. Inclusive, houve até aquele episódio da tentativa de interferência do Kremlin no pleito que levou Donald Trump à Casa Branca. Como se darão as tratativas dos estadunidenses com todos esses players, Williams? Você acredita em uma abertura maior de mercado, com redução dos entraves comerciais na gestão do Biden?
Eu acredito que nessa área, na política internacional, nós assistiremos às mais importantes mudanças de comportamento do governo dos Estados Unidos. O Donald Trump praticou uma política nacionalista, por ele intitulada American First. É verdade, mas devemos também lembrar que essa política nacionalista dele, né, se traduziu em, em paz, né? Não foi uma política belicosa, né? A preocupação do Trump era muito concentrada nas questões comerciais. O Trump via as relações internacionais como relações comerciais por excelência. E não é isso que veremos no governo do Joe Biden, né? O governo do Biden dará uma visão, terá uma visão completamente diferente, né? Podemos dizer, para resumir essa ideia, é que os Estados Unidos voltará ao jogo internacional. Os Estados Unidos deixará de se isolar e vai voltar a jogar, o que significa participar ativamente das instituições multilaterais, né? Deve voltar para o Acordo de Paris, deve voltar para a Organização Mundial da Saúde, vai dar muita importância à ONU e a todas as instituições da ONU, e deverá continuar o diálogo, deverá entabular diálogo com os chineses e com os russos. Mas isso não significa, né, passividade, né, de modo algum, né? Vamos dizer que teremos um retorno, né? Quer dizer, não um retorno ao passado, mas um retorno às ideias que orientavam o governo de Barack Obama, os Estados Unidos ativos, participando de todas as questões e, naturalmente, né, procurando recuperar o seu espaço, né, recuperar a sua posição hegemônica em detrimento desse avanço obtido por chineses e russos. Isso significa que teremos atritos, né? Naturalmente que sim, né? Teremos percalços, porque com Trump os Estados Unidos se encolheram. Os Estados, a ideia do American First era uma ideia de encolhimento, dos Estados Unidos defenderem os seus interesses em detrimento do restante, né? Os Estados Unidos não queriam saber, né, o que estava ocorrendo fora, né, dos seus interesses. O Trump condenava essa política de participar de assuntos que não estavam diretamente relacionados aos interesses dos Estados Unidos, né? Daí o seu afastamento dos aliados da Europa, a sua política de certa indiferença, né? Em outras áreas, na própria América Latina. E com o Biden, não, voltaremos aos Estados Unidos que nós bem conhecemos, aqueles Estados Unidos do Barack Obama, participando de todas as questões, envolvidos em todas as questões e procurando ser protagonista, né, de todas as questões diretamente relacionadas ao seu interesse ou não.
Por falar em Rússia, Williams, o governo do país confirmou na última sexta-feira a sua retirada do Tratado Céus Abertos, assinado inicialmente por 35 países e que permite sobrevoar territórios e verificar movimentos militares entre os signatários, repetindo o movimento que já havia sido feito pelos estadunidenses em novembro passado. O que esse acordo representa na prática, Williams? E que tipo de consequências pode ter essa saída de russos e estadunidenses?
Bom, essa decisão da Rússia, ela está, vamos dizer, consoante o que eu acabei de dizer há pouco, a expectativa que se tem em relação ao comportamento norte-americano sobre Joe Biden é completamente diferente daquele em relação ao Trump. Podemos, inclusive, observar o seguinte: apesar dos modos do Trump, apesar de muita coisa que ele disse, né, da maneira como se comportava, sua polêmica com os chineses, o fato é que russos e chineses estavam muito bem com Trump. O Trump não os desagradava, justamente porque eu havia dito, o Trump estava preocupado exclusivamente com as questões econômicas comerciais dos Estados Unidos. Não estava disposto a se envolver em conflito, se envolver em guerra para defender terceiros países. Ele sempre condenou isso dos democratas, não, né? Dizia que os democratas haviam gastado dinheiro da nação defendendo estados em que os americanos não conseguem nem localizar no mapa. Para ele, esse dinheiro todo foi jogado fora. Naturalmente que russos e chineses gostavam disso e puderam se aproveitar bastante desse comportamento dele. E sabem perfeitamente que com o Biden, o Pentágono e o complexo industrial militar vai voltar a atuar, né? O Trump esteve incompatibilizado com o complexo industrial militar. E esse complexo volta a ser proeminente, volta a ser protagonista na política internacional dos Estados Unidos. E as duas grandes potências, Rússia e China, estão perfeitamente cientes disso e, naturalmente, já vão começar a se organizar para a nova era que está para se iniciar, né? Portanto, aí a decisão da Rússia é uma decisão de proteção, é uma decisão de preservação dos seus interesses, né? De defesa da sua posição, não é? Acabou a cooperação, a era da cooperação acabou, da linguagem dura, porém cooperativa. Agora teremos uma linguagem macia, porém com ações duras.
Para finalizar, William, se há uma coisa que não vai mudar com o Biden é o caráter imperialista dos Estados Unidos. Eles continuarão a explorar os países da periferia. A tendência é que novas guerras aconteçam. Não dá para esperar um governo que busque a paz e o equilíbrio de forças. Seria uma gestão estadunidense à moda antiga, Williams.
Olha, eu não diria, né, que será um governo, do ponto de vista da política internacional, da moda antiga. Eu disse que nós teremos uns Estados Unidos parecidos com o governo de Barack Obama, com a pretensão de participar direta e indiretamente de todas as questões políticas internacionais, né? Os Estados Unidos voltarão à arena, como se costuma dizer, vão voltar a participar das instituições multilaterais e estarão atentos para tudo. Agora, o que vai diferenciar, né, esse quadro do quadro passado, né, é o comportamento da China e da Rússia. Isso sim, né? A correlação de forças mudou. E os Estados Unidos não podem mais fazer o que bem entendem, fazer tudo o que gostariam de fazer. As relações hoje são mais difíceis. Nós temos um sistema internacional que não tem mais uma estrutura unipolar, né? Nós podemos dizer que a estrutura do sistema é multipolar. Portanto, o que nós devemos assistir é relações políticas, ou seja, negociações, diálogo e conflito, né? Bastante intensos, mas não os Estados Unidos fazendo o que bem entendem, praticando intervenções à torta e à direita. Não. Eu acho que essa época ela acabou, né? Ela acabou. As condições hoje são completamente diferentes, né? Uma coisa é os Estados Unidos buscar o protagonismo, recuperar o espaço perdido. Outra coisa, né, é praticar intervenções a seu bel prazer. São coisas distintas e acredito que esta última não voltará a acontecer por enquanto.
Williams Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço.
Um abraço para você também, Anderson, para todos. Um bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. Quero dizer que, claro, é sempre um prazer muito grande dialogar com você e participar desse programa maravilhoso. Um bom dia, um grande abraço.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.